Cada um de nós, nesses tempos presentes, cada um de nós está sendo encarregado de tarefas para as quais nós não estamos completamente preparados, todos nós. Vocês sentem isto. Sempre que vocês recebem uma tarefa, vocês veem que não estão preparados para aquilo. Tem que fazer um trabalho sobre si mesmos, tem que se organizar melhor para cumprir a tarefa, tem que observar certos cuidados que normalmente não observam com as coisas. Então a gente sabe que todos nós que nos oferecemos para servir, estamos com tarefas que não são exatamente, não somos exatamente o que seria necessário para cumpri-las. Isso se dá porque os servidores são muito poucos, os servidores são em um nível simbólico e as tarefas seriam planetárias. Então, aqueles que teriam tarefas adequadas para eles têm que dar essas para pessoas que não estão preparadas e eles vão ter tarefas um pouco além da capacidade deles. Isto é a forma que a energia encontrou para dar tarefas para aqueles que surgem, aqueles que se oferecem. Se as tarefas fossem divididas planetariamente, então seriam de acordo com as possibilidades de cada um. Mas como não chega sequer a 30% aqueles que se preocupam com as tarefas planetárias, esses 30%, entre eles, têm que ser divididas todas. Então, obviamente, ninguém está à mesma altura, né? Porque isto está sendo dividido da forma que é possível dividir. Agora, para que nada falte, se é que isso é possível, para que nada falte, é preciso que a gente não só se desdobre, mas que a gente se multiplique. Isto é óbvio para todos, de forma que é nesse ponto que estamos. E nós precisamos, além de tudo, orar. Orar, porque orar faz parte desta situação. Sem orar, não tem como transformar isto numa coisa viável. Se nós todos estamos com tarefas maiores do que aquilo que podemos assumir, então a oração é a única forma disto se equilibrar, disto se arrumar. Não tem outra forma. Porque tudo aquilo que nós não podemos fazer, ou que humanamente não se poderia fazer, a oração pode. A oração pode. E quem ora sabe disso. Quem ora sabe disso. Quem ora sabe que, se necessário, pode até dormir menos. Quem ora sabe que, se necessário, pode até comer menos. Quem ora sabe que, se precisa de saúde, as doenças vão embora. Quem ora sabe disso. Para quem ora, essas coisas são reais. E por isso nós estamos instruídos a orarmos. Orarmos porque, com a prática da oração, tudo vamos compreender. Agora, somos nós que estamos compreendendo com a nossa mente? Não sei. Quando se ora, se compreende. Aí, se somos nós, ou se é a oração que está responsável por isso, é preciso fazer experiência. Vejam. Aqui, uma hierarquia, não? Disse que prosseguir adiante com o plano de resgate e evolução de um mundo com o mínimo de resposta possível por parte da humanidade. Então, nós contamos com o mínimo de resposta e temos que prosseguir adiante. Isto diz uma hierarquia que está lidando conosco, está lidando com a humanidade. Porque se a hierarquia fosse esperar a colaboração da humanidade, já teria tomado outro rumo. E a hierarquia prossegue. A hierarquia prossegue apesar de nós. E isto para nós é uma referência. Isto para nós é uma referência. Nós vamos exibir a partir desta segunda-feira Um filme que dura 8 horas e 45 minutos e que vai ser dividido entre 3 noites de projeção, para que a gente possa vê-lo todo, não? Então, numa segunda-feira tem uma parte, na quinta-feira tem outra e na outra segunda-feira tem outra. É um filme a respeito de Teresa de Ávila. E é muito importante isto para nós como uma referência. Nós vamos ver ali uma série de fatores que não eram favoráveis, mas que não foram obstáculos. E nós temos então ali muito o que aprender. Nós conhecemos muito bem, não? O trabalho de Teresa de Ávila, que nós conhecemos como Michuk, que é uma das criadoras de Figueira e uma das entidades que fizeram Figueira ser possível. Ela, Antuak, que é também conhecido como Saint Germain, e Visnuk, que é um sacerdote maior, estas três entidades fizeram Figueira ser possível. Tudo aquilo que foi materialmente organizado e manifestado por nós não teria acontecido se tudo isso não estivesse por trás. Porque, como sabemos, o trabalho das forças involutivas na humanidade, nos indivíduos e nas nações é muito forte. E para que fosse possível manifestar o trabalho de um centro planetário como Mirnajá na superfície, foi preciso esta conjuntura. De forma que esta visão do filme de Teresa vai nos dar muitos sinais. E nós vamos ver ali, no filme que é bem feito, é muito raro um filme bem feito, esse é bem feito, e nós vamos ver então ali muitos sinais. Vamos ver ali muitos exemplos. Vamos aprender muita coisa se observarmos bem. E esta hierarquia está dizendo algumas outras coisas. Saudamos em nome da Irmandade Cósmica as sementes terrestres da comunidade confraternidade. Como árvore mãe que espalha suas sementes pelos jardins do cosmos confederado, a cidade confraternidade acompanha de perto a evolução e o germinar de suas sementes no solo de Merla, da Terra. Esta atividade confraternidade é uma atividade num outro planeta e que acompanha toda esta criação das fraternidades que estão programadas para acontecerem aqui em Merla, na Terra. E nós somos aqueles que estamos sendo chamados para compor, estamos sendo chamados para manifestar essa comunidade luz aqui na Terra. E eles lá da confraternidade dizem: também nós veneramos a Sagrada Mãe do Universo. Para a consciência confederada, o seu sublime campo de energia é a força motriz que faz desabrochar e despertar as sementes evolutivas que os conselhos maiores semeiam pelo universo. Estão falando de Mahindra, não? Como comunidades luz, sois sementes da árvore maior, enraizada na luz de Júpiter. Porque esta confraternidade está em Júpiter. Então, nós estamos num trabalho que é um trabalho muito diferente do que os trabalhos que se realizaram até hoje. Porque essas comunidades luz têm que ter uma origem, digamos, imortal, para que consigam atravessar a transição da Terra e, depois da transição, prosseguirem evoluindo para participarem da reconstrução de muitas coisas neste planeta e para participarem de muitas tarefas nas outras dimensões de consciência. Isso não poderia ser feito só com a Terra. Por mais que todas as almas e todas as mônadas da Terra possam estar abertas para trabalhar. para colaborar com isto. Mas para isto é preciso essa confraternidade. É preciso uma outra dimensão cósmica para isto poder acontecer. Então nós estamos reunidos para participar de um trabalho diferente de todos aqueles que já participamos em nossas encarnações. Trabalho diferente. Sempre houve uma mônada ou uma entidade, não? Um iluminado, que viesse promover reuniões de seres humanos, de almas humanas e de mônadas humanas, para que houvesse passos evolutivos na Terra. A Terra não poderia dar passos evolutivos, a humanidade não poderia avançar se não fossem estas mônadas chamadas, coordenadas por estas grandes entidades, que vêm de outras áreas do universo e que vêm com uma força toda especial. Por isso é que ele diz aqui que, como comunidades-luz, que é aquilo que nós teríamos que formar, sois sementes da árvore maior, enraizada na luz de Júpiter. Deveis ainda, neste atual ciclo, romper as cascas da semente e permitir que a luz inicial do propósito das cidades-luz possa irradiar para a vida planetária. Contudo, sabei, a árvore madura e seus frutos estão previstos para a nova Terra. Então nós estamos contribuindo para um trabalho, para um processo, cujos frutos vão se dar na nova Terra. Claro. Então nós somos uns pioneiros neste assunto. Somos seres que estamos ofertados para este trabalho pioneiro. Mas temos que reconhecer que, por mais que fizermos, os resultados serão para a nova Terra. Mesmo porque não existe condições, em nenhum sentido, na Terra atual, para que essas coisas possam acontecer. E nós todos sabemos que as previsões são que aconteçam, que isso está escrito, isso está destinado. Sabemos da proximidade da transição planetária e que estamos aqui como pioneiros. Estamos aqui ofertados e esta oferta fizemos antes de encarnar. E quem antes de encarnar não fez esta oferta, está aí zanzando pelo mundo, como vocês veem. Então esses não fizeram oferta alguma. Mas aqueles que estão hoje no caminho, fizeram esta oferta. Fizeram esta oferta, a oferta foi aceita, e eles têm que agora serem orientados a respeito da sua própria posição. Então aqui diz: compreendei que o projeto original da confederação previa que o projeto confraternidade de Júpiter pudesse ser replicado em diferentes comunidades-luz pelo planeta. Esse era o projeto. Era previsto que todos os diferentes continentes recebessem a semente confraternidade. Isso era para os continentes todos, para o planeta todo. Entretanto, A não resposta humana ao projeto, não criou solo propício para a consecução do plano original. Claro. E hoje, nem mesmo foi possível levar adiante o plano alternativo, fundar comunidades-luz junto à aura da maior parte dos centros e retiros planetários. Vocês veem. 700 planetários, inúmeros retiros planetários, e todos deveriam estar como centro de comunidades-luz por todo o planeta. Isto é evidente que não estão. Estão neste momento em movimento essas comunidades em torno de Aurora, centro planetário, esta comunidade em torno de Mirnajá, Hertz, que também parece que vai surgir, e os outros centros planetários estão aguardando a resposta da humanidade. Assim sendo, aquilo que está na pauta atual dos planos confederados é o mínimo que energeticamente permite uma base física de ancoragem dos códigos da humanidade futura nesse ciclo de resgate. Isto é, por que que essas comunidades-luz teriam que existir planetariamente? Porque é nos componentes dessas comunidades-luz que iriam ser introduzidos os códigos da humanidade futura. Então, praticamente, esses códigos estão sendo introduzidos numa minoria que, obviamente, isto não é suficiente para o planeta todo. Então, aqui está sendo organizada, está sendo estudada a forma da coisa acontecer nas proporções que existem. Poderia-se dizer que um dos aprendizados que Merla, que a Terra, oferece ao cosmos é prosseguir adiante com o plano de resgate e evolução de um mundo com o mínimo de resposta possível por parte da sua humanidade. Então, como a humanidade não deu resposta, o plano não foi cancelado. O plano se transformou numa experiência para o cosmos. Porque o cosmos está assistindo uma pequena resposta conseguir que a coisa se faça. Isto é a coisa que está acontecendo. Por isso, dos conselhos internos, é emitido o pedido de que todos os autoconvocados que chegaram como operários aos umbrais das comunidades-luz assumam de forma integral e efetiva seu lugar na obra da hierarquia. Isto é, desta forma como as pessoas costumam assumir, metade aqui, metade fora, um pé numa canoa, um pé numa outra, a vida nas comunidades luz e a vida comum, tudo ao mesmo tempo, isso não serve. Com isto não se vai formar coisa alguma. Está dizendo isso nas entrelinhas. Então, aqueles que estão realmente respondendo, porque existe uma forma de responder que é a forma de todo mundo. Diz, eu respondo, sim, sim, mas continua a sua vida. Isso não é responder. E outra forma é a pessoa realmente responder e estar presente, inteiro. E aqui está demonstrado que aqueles que se apresentam e que se ofertam teriam que saber que devem estar inteiros. Senão, é como se a coisa estivesse acontecendo de outra forma, indiretamente ou relativamente. No atual ciclo, eles dizem, cada comunidade luz em manifestação acumula em si as tarefas de todas as outras comunidades não manifestadas. Então, se havia comunidades por todo o planeta, três estão aparecendo, três, essas vão dividir todas as tarefas. Então, aquilo que nós estamos observando com respeito à nossa vida de serviço, isto está acontecendo em todo o planeta e também está acontecendo com o assunto das comunidades-luz. No atual ciclo, repito, cada comunidade-luz em manifestação acumula em si as tarefas de todas as outras comunidades não manifestadas. É uma graça que o projeto não tenha sido cancelado. É uma graça para o planeta e para esta humanidade. Em linhas gerais, essas tarefas se vinculam a campos de desenvolvimento interno da vida planetária, que teriam nas comunidades-luz os canais para arquétipos da nova raça, dos novos reinos e da nova terra, pudessem se plasmar nos níveis tridimensionais. E é justamente devido à não resposta da humanidade que os jardineiros do espaço tiveram que reprogramar as poucas comunidades luz manifestadas como canais multifuncionais dos impulsos e códigos que devem descer à consciência planetária neste ciclo. Isto é, aqueles que estão ofertados para essas comunidades luz, para as três que estão existindo, esses estão realmente a serviço também dos jardineiros do espaço. Está se vendo como podem dividir tudo isto para esses seres. Como centros de amor, Aurora, Herques e Mirna já assumem diante do plano a introdução dos novos códigos estelares na consciência da humanidade. Compreendei também que a ancoragem do GNA na consciência humana depende de que certo número de seres já estejam consumindo sua vida material no fogo da concentração da vida única. Isto é, neste momento, o plano conta com os consagrados, porque é no fogo dos consagrados que se vai gerar tudo isto. Eis uma das razões das comunidades luz serem núcleos para seres consagrados. Sabei que é o fogo oculto depositado em Ibês. Ibês, vocês sabem, não? É um centro que existe aqui no Roncador, planetérico. Sabei que é o fogo oculto depositado em Ibês que deverá despertar a semente dos novos códigos estelares introduzidos na consciência profunda dos autoconvocados, no nosso inconsciente. Mas para que isso ocorra, é necessário que a pira do fogo da consagração no interior de cada ser ofertado a essa tarefa esteja acesa. O que ora é relatado diz respeito a aspectos importantes do plano cósmico para a Terra. Essas coisas não são para o plano terrestre normal, não são para a vida de superfície normal. Isto faz parte de um plano cósmico do qual a Terra faz parte. E nesse plano, a Terra é chamada Merla, porque como os nomes dos seres representam tarefas, então o nome de Terra é uma determinada tarefa que o planeta teve. Merla é o planeta em outra tarefa, então muda de nome. Prosseguimos então a instrução e lembramos que cada cidadão luz deve alcançar a tensão criativa que lhe permita sustentar uma parte das tarefas das outras comunidades luz previstas e não fundadas. Assim, podeis compartilhar com a hierarquia o peso da não resposta da humanidade na sustentação do plano de resgate em Merla. Nesse sentido, é preciso que a prontidão dos corpos e consciências externas dos seres autoconvocados para a tarefa das comunidades luz estejam em coligação com o tempo e a necessidade de manifestação material da obra da hierarquia. Antes de tudo, é preciso que o canal daquilo que cada ser representa em sua expressão interna esteja disponível para o trabalho oculto do plano. Compreendei que internamente cada ser está organizado como um campo de coligação e de contato, com energias específicas nesse ciclo de resgate. E ele cita aqui algumas energias com as quais nós devemos estar em contato. Primeiro são os raios, não? Os raios materiais e os raios imateriais, que nós estudamos e quem não estudou tem disponível amplo material. Outra é a energia crística. Energia crística é este ponto que nós temos no nosso interior, na nossa consciência, que corresponde à energia do cosmos, à energia de união do cosmos. Energias e atributos da Mãe Divina. Estamos estudando esse terceiro ponto atualmente, com a presença da Mãe Divina entre nós. Coligação com centros e retiros planetários e suas ferramentas e tarefas. Já fizemos um estudo sobre Herques e um estudo sobre Mestitran. Coligação com os atributos e energias de sua civilização de origem e das outras civilizações pelo qual passou. Aqui já há necessidade que a gente tenha, nesse trabalho preparatório que estamos fazendo, tido já uma certa interiorização e que comecem a se coligar internamente com as suas civilizações de origem, porque nós estamos nos preparando para uma coisa confederada, como vimos, lemos até agora. Então nós precisamos participar disso não só com a nossa experiência nesta Terra, na qual tivemos já centenas de encarnações. Mas essas centenas de encarnações que nós tivemos aqui na Terra, para isso não servem. Precisa isso, precisa essa experiência depurada e sintetizada, e mais as experiências que fizemos antes, nas nossas origens. E também se pede, neste momento, coligação com a vida interna dos reinos e dos elementos. Porque nós teríamos que chegar a colaborar na vida interna dos reinos. Então, os animais devem ciclicamente formar em sua alma. Então, o trabalho interno com os reinos não é o trabalho que nós fazemos, bem ou mal fazemos. O trabalho com os reinos é despertar a vida interna nos reinos. Então existe um despertamento na vida interna dos animais, existe um despertamento da vida interna das plantas e um despertamento da vida interna nos minerais, obviamente proporcional àquilo que é o desenvolvimento deles. Mas nós teríamos que estar diante dos reinos da natureza, assim como estamos diante dos nossos semelhantes, sabendo que eles estão desenvolvendo a consciência da alma, a consciência da mônada, e devemos estar colaborando para isso, não? Senão, para que estamos em contato? Se não é para isso, que significa nossas relações? Inúteis. Para esses tempos, inúteis. Então, as nossas relações são para despertar a vida interna em tudo aquilo com que temos relações, seres humanos, seres animais, seres vegetais e seres minerais. Coligação com energias cósmicas e planetárias de cura. Porque como a humanidade precisa de cura, o planeta precisa de cura, nós temos que estar em contato com as energias de cura. Tanto a cura cósmica quanto a cura planetária. E nós temos em Figueira, desde o princípio, um setor saúde e cura. A âncora está aí, está ancorada, e agora precisa ver se vamos virar uma chave ou se vamos continuar como estamos. Que é muito útil, mas aí tem uma chave para virar. Porque se trata de ser uma cura no sentido interno. E há seres que necessitam de cura cósmica. E outros seres que necessitam de cura planetária. E outros seres que necessitam de cura interior. Nós teríamos que realmente assumir a nossa vida de oração, mas não como assumimos. É preciso mais. É preciso mais. Mahindra, numa das suas comunicações, disse que vai chegar o momento, que ainda não chegou, felizmente, porque não estamos preparados para isso, mas ela está nos preparando. Vai chegar o momento em que Figueira deverá estar em oração permanente. De forma que o que nós estamos fazendo é um princípio. Estamos fazendo seriamente. Mas precisa que a gente faça isto mais profundamente para que isso possa se estender. E claro, que para ver em Figueira oração permanente, é preciso que nós estejamos muito transformados. Porque quem está em oração permanente deve ser mantido pelo universo. Veja, isto tudo está no nosso programa. Isto tudo está naquilo que é o propósito. E cada um, então, nos seus momentos de oração atuais, devem estar se perguntando no próprio interno ou para as hierarquias quais são os seus próximos passos. Porque realmente está na hora de nós darmos passos. Não está na hora de permanecermos como estávamos ontem, nem hoje de manhã, nem hoje na hora do almoço. Se trata de nós darmos passos. Então, essas orações teriam que ser muito específicas. Que passos tenho que dar? Mas isso tem que ser perguntado de forma que se tenha direito à resposta. Porque existem formas de perguntar para a gente ficar com a consciência tranquila, mas não vai receber resposta nenhuma porque não está com a mínima vontade de fazer. Então existe uma forma de perguntar que tem resposta. Coligação com os códigos de transcendência daquilo que o ser já superou do karma material terrestre. Bem, então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que existe um karma material terrestre. Isso é uma coisa concreta, isso não desaparece. Existe um karma material concreto. Chegou a hora disto ser examinado. Chegou a hora disso ser revisto. Coligação com os códigos de transcendência daquilo que o ser já superou do karma material terrestre. Então tem que haver agora um trabalho de síntese e se ver o que o ser conseguiu, já com seu trabalho kármico, para ver qual será a possibilidade de transcender a situação kármica. E nós temos aqui e ali, um dia ou outro, estudado isso. Temos estudado de uma forma bem prática, bem simples, quer dizer, corta, 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 e as pessoas aí acham engraçado. Quem acha engraçado não cortou. Então, chegou na hora de transcender o karma material terrestre. Para que esta rede interna de coligação do eu superior de cada ser esteja disponível e possa se projetar na consciência encarnada, anunciamos uma aceleração dos processos de purificação e liberação daqueles que devem sustentar a manifestação das comunidades luz neste fim de ciclo. Então, nenhum de nós vai sustentar comunidade luz nenhuma se não passa por um processo de purgação. Aliás, eles não disseram purgação, disseram purificação. Purgação é uma coisa um pouquinho mais física. Entendei que compreendemos como comunidades luz tantos monges consagrados da Ordem Graça Misericórdia como seres consagrados como cidadãos luz. Nós não estamos falando só para monges. Está sendo pedida a mesma coisa para os monges e para os cidadãos luz. Não se diz não monges, dizem cidadãos luz. São duas formas de ser, mas que estão na mesma proposta, no fundo. A transição de Merla caminha para o seu desfecho. O trabalho de resgate se intensifica e a base humana de superfície de apoio à obra da hierarquia precisa estar no local preciso e na firmeza necessária para suportar os potentes raios da criação cósmica. Assim, reiteramos a urgência da convocatória para todos os monastérios e núcleos residentes das comunidades luz. Não há mais tempo para nada que não seja o abnegado labor da manifestação do plano. Ouviram bem? Ouviram bem? Não há mais tempo para nada que não seja o abnegado labor da manifestação do plano. E nesse fogo de abnegação devem ser consumidas todas as limitações que a condição humana traz para a tarefa. Limitações todos temos, né? Condição humana sabemos qual é. E não há mais tempo para mais nada que não seja o abnegado labor de manifestação do plano. E nesse fogo de abnegação devem ser consumidas todas as limitações que a condição humana traz para a tarefa. Repassamos aqui linhas gerais de conduta que possam conduzir os cidadãos luz a um estado mais universal de compreensão daquilo que a hierarquia espera de sua tarefa. Esta comunicação veio de uma entidade que todos vocês conhecem de nome, que teve na Terra o nome de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola é histórico, não? Não sei se foi muito compreendido, mas ele hoje integra o Conselho Regente da Cidade Confraternidade. Santo Inácio de Loyola hoje é conselho em Júpiter.